Rádio Rio de Janeiro apresenta a minissérie Há 2000 anos. Do Espírito Emmanuel, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier. Direção Paulo Figueiredo. Uma produção da Legião da Boa Vontade.
À frente do Palácio de Salvio Lentulus, o triângulo das almas perversas da nossa história está mais do que completo, com Fúvia, Sulpício e Semi, que não consegue ocultar a felicidade ao rever o guardião conquistador.
Você conhece esta miserável criatura, Sulpício?
Jamais vi esta criada em minha vida. Deve estar me confundindo com outra pessoa.
Não se lembra de mim? Sou Semi, da residência campestre do senador Lentulus em Cafarnaum. É claro que se recorda, Sulpício. Você me disse, aquela noite, que eu era inesquecível.
Sua vida íntima não me interessa, guardião. Mas quero que fique sabendo apenas de uma coisa.
Ora, eu vejo que está vendo aqui uma palestra importantíssima no portão de meu palácio. Posso participar da reunião, senhores?
O marido de Fúvia chegou de repente, ainda meio embriagado pelo vinho do palácio de Pilatos, a ponto de ter conseguido ouvir apenas as últimas palavras da esposa, que fica completamente sem ação.
Bem, eu já vou indo. A senhora Lívia deve estar me aguardando em casa.
Semele desaparece como um relâmpago, enquanto Sulpício toma a iniciativa de encontrar mais uma boa desculpa.
Senhor Salvio, que surpresa agradável. Pensei que já estivesse no interior da residência.
Não, meu caro Sulpício, estava, como sabe, em reunião com Pilatos. Que, aliás, ficou bastante irritado quando notou a sua saída repentina.
Desculpe-me, Salvo, mas eu não me sinto muito bem. Eu vou me retirar para os nossos aposentos.
Por que falava tão energicamente com o nosso amigo Sulpício, minha esposa?
Impressão sua, senhor. Estávamos apenas comentando sobre a crucificação daquele profeta lunático.
Boa noite, meu marido. Boa noite, guardião.
Fúvia se retira, amparada pelo bom argumento do amante, que agora está sozinho diante de um marido traído e cada vez mais próximo da verdade.
E então, ela desconfiou de alguma coisa?
Quase. Por pouco, sua esposa não descobre que a estava espionando a mando do senhor.
Bom trabalho, Sulpício. Sinto que logo vamos descobrir se realmente ela está denegrindo minha honra com outro homem. E se isso for verdade, prometo matar o infeliz com as minhas próprias mãos.
Sozinha, num quarto afastado da residência, Lívia ouve os ruídos do portão principal se abrindo. Públio entra completamente desolado, recolhendo-se ao interior de seu gabinete, onde irá permanecer durante horas martirizantes para sua existência. Enquanto isso, ao fim da tarde do mesmo dia, a embarcação que leva o jovem Plínio finalmente se aproxima do porto romano. O rapaz está fraco, mal se levanta, mas consegue avistar entre os escravos que se encontram à margem a figura do velho marinheiro que o havia levado a Jerusalém.
Escravo, não me reconhece. Sou eu, Plínio Severus.
Senhor Plínio,
mas o que lhe aconteceu?
Eu não tenho forças e nem motivos para explicar. Agora, leve-me para minha residência o mais depressa possível.
O servo rapidamente consegue uma biga conduzida por um jovem centurião, que acomoda Plínio da maneira mais confortável e o conduz a toda velocidade em direção ao palácio da família Severus. Na casa do senador Lentulus, A pequena Flávia está agora com a mãe, que observa de uma das janelas da residência os movimentos no Monte do Gólgota, onde as três cruzes já estão sendo erguidas, ante uma multidão aglomerada ao seu redor.
Por que está tão triste, mamãe?
Porque hoje algumas almas invejosas destruíram o único sonho de um povo sofrido e carente.
Uma daquelas três cruzes que estamos vendo é a do profeta de Nazaré?
Sim, filhinha. Infelizmente, é verdade.
De repente, Lívia sente-se tocada por uma onda de sensações indefiníveis, como se o ar sufocante de Jerusalém estivesse repleto de vibrações desconhecidas. Completamente fora de si, a esposa do senador consegue vislumbrar, através dos olhos espirituais, a grande cruz do Calvário, cercada de infinitas luzes brilhantes, moldadas por nuvens escuras de uma atmosfera pesada a pronunciar uma intensa tempestade. No entanto, em seguida, Lívia contempla uma visão maravilhosa, um longo caminho aberto entre a terra e o céu, de onde descem ao Gólgota legiões de anjos iluminados que se concentram ao redor do monte, transformando a cruz do Mestre em uma incrível fonte de claridade eterna. No fundo da alma, ela consegue ver o Messias, rodeado pelos poderosos mensageiros e com o coração invadido pela maior emoção de sua vida. Nota que Jesus desvia levemente o olhar em sua direção, numa onda de ternura e misericórdia, como se o Mestre, do alto de sua glória, transmitisse uma mensagem exclusiva para os seus ouvidos desesperançosos.
Filha, aguarda as claridades eternas do meu reino, porque na terra é assim que todos nós devemos morrer.
Lívia, ainda dominada pela incrível visão que contempla na alma, deseja responder às palavras suaves do Messias, mas tem o coração sufocado por um sentimento radiante de espiritualidade. Mesmo assim, no íntimo da mente, ela busca forças para responder a si mesma.
Jesus, conceda-me fé e esperança para cumprir os teus ensinamentos e alcançar um dia o reino supremo de amor e de justiça.
Lívia!
Já no conforto do seu aposento, o jovem Plínio repousa no leito, observado pelos pais, pelos irmãos e pelo escravo Saul.
Tenha forças, meu filho. O médico já está chegando.
Que isso, Calpurnia? Nosso filho não está morrendo?
Sim, meu pai. Graças aos deuses, eu consegui sobreviver ao ataque violento dos ladrões. E graças também a um velho judeu que afugentou os criminosos e salvou a minha vida.
Velho judeu?
Sim. A dor era insuportável. Mas, inacreditavelmente, aquele homem me acomodou numa mula de carga e me levou à sua própria casa. Um sítio afastado do centro, onde bebi uma mistura de ervas palestinas que foram a minha salvação e alívio durante a viagem de volta.
Precisamos recompensar essa nobre alma, meu marido.
Ah, não, não se preocupem. Eu já entreguei ao judeu tudo o que me restava. 2.000 sestércios.
Mas isso é uma pequena fortuna.
Eu não tinha escolha, Agripa. Ou entregava ao miserável meus últimos pertences, ou ele não me conduziria de volta ao porto de Jerusalém.
Sítio? Mula de carga? Por acaso, Sr. Plínio,
hã?
Sabe o nome desse homem?
Enquanto isso, na casa do senador, Lívia desperta de sua visão maravilhosa para observar a figura impressionante do marido enciumado. Depois de muito refletir na tradição de suas crenças, Públio quer apenas descarregar todo o ódio que acumula na consciência.
Papai! Papai! Que bom que você voltou!
Vá para o seu quarto, minha filha. Eu preciso conversar com sua mãe.
A pequena Flávia se retira, fitando os olhos de Lívia cheios de lágrimas, recordando ainda na memória a visão abençoada de Jesus e dos mensageiros celestes. O senador, mesmo tocado pela ira, jamais havia visto a esposa tão espiritualizada e tão bela como neste instante. Mas o demônio da calúnia o convence de que o pranto de Lívia nada mais é que um sinal de arrependimento por haver traído a honra do marido.
Lívia, as lágrimas são inúteis neste momento doloroso dos nossos destinos. Porque todos os laços de amor que nos uniam estão agora partidos para sempre.
Mas o que é isso, Públio?
Fique quieta. Não diga nem mais uma palavra. Eu pude ver com os meus próprios olhos o seu crime imperdoável. E agora conheço a verdadeira razão dos seus disfarces de mulher humilde. A senhora irá ouvir tudo o que eu tenho a dizer, sem direito a nenhuma resposta. Porque uma traição como essa só poderá encontrar punição justa no silêncio profundo da morte. Eu quero matá-la. Não porque haja piedade em minha alma, mas porque tenho uma filha que sofreria demais com o meu gesto. Ainda respeito meu nome e as tradições da minha família. E não pretendo ser um pai desnaturado e criminoso. É por isso que desprezo, em face das provas concretas da infidelidade, toda e qualquer expressão da sua personalidade indigna, para conservar viva nesta casa apenas como uma figura materna que é sagrada até entre os seres irracionais.
Lívia expressa nos olhos suplicantes todos os martírios que começam agora a dilacerar seu coração carinhoso e sensível. Ajoelhada aos pés do marido, com humildade, ela procura buscar na realidade dos fatos alguma explicação para este pesadelo, enquanto lágrimas dolorosas descem sobre seu rosto, incrivelmente abatido. No meio do sofrimento, porém, a esposa do senador parece sentir ainda a bênção das mãos de Jesus, lavando sua alma de todas as preocupações mundanas, anestesiando seu coração aflito, enquanto tenta esclarecer o motivo da grande calúnia. No Palácio Romano de Flamínio Severus, todos estão reunidos em torno do jovem Plínio. Saul aguarda ansiosamente a resposta do aventureiro ferido.
Por que deseja saber o nome deste judeu infeliz, escravo?
Apenas curiosidade, senhor. Talvez eu possa conhecê-lo.
Não me lembro. E nem faço questão de me lembrar do nome daquele velho vendedor de uvas. Um tanto bondoso, mas profundamente interessante.
Vendedor de uvas?
Exatamente. E não me pareceu ser tão humilde. Afinal, sua residência era bastante digna, embora tenha escutado durante um bom tempo o choro desesperado de uma criança faminta.
Criança?
Chega de perguntas, Saul. Agora quem vai iniciar o interrogatório sou eu.
Em Jerusalém, mesmo com a atitude de extrema humildade da esposa, o senador continua no auge da sua angústia moral.
Se as tradições familiares desapareceram no seu espírito, saiba que elas continuam cada vez mais puras em minha alma. Viva com o seu pensamento da vergonha, mas nunca ofenda publicamente os meus sentimentos mais sagrados, porque a paciência e a liberdade também têm os seus limites. De hoje em diante, a senhora será nesta casa apenas mais uma serva no papel de mãe. Mas nem pense em intervir na educação de minha filha. Resolverei tudo sem a sua ajuda. E jamais desistirei de buscar o filho que perdi, talvez por sua culpa. Portanto, não deve me procurar mais com a intimidade da esposa que não soube ser, mas com o respeito que uma escrava deve aos senhores.
Lívia reúne forças para tentar buscar na consciência alguma culpa que justifique tamanha humilhação, enquanto recorda que o mestre de Nazaré também era inocente e foi entregue à cruz, sob os insultos da multidão impiedosa e dos algozes cruéis. Jesus também era justo, bom e compreensivo. E daqueles a quem mais havia amado, recebeu apenas a traição e o abandono na hora extrema do julgamento. Prevendo os sacrifícios que o destino lhe prepara, Lívia fortalece ainda mais a sua fé e implora ao Pai Celestial que lhe conceda coragem o bastante para vencer as provações amargas da vida. Na noite tranquila e estrelada da sede imperial, o jovem Plínio repousa sentindo a brisa noturna na paz do seu aposento. Ele já foi medicado e respondeu sinceramente ao pai todos os motivos da sua louca viagem a Jerusalém. Flamínio, mais uma vez, faz questão de demonstrar o orgulho que sente pelo filho caçula.
Muito bem, meu filho. Se tudo o que fez ou tentou fazer foi mesmo para provar sua coragem e determinação ao senador Lentulus, eu não guardo nenhuma mágoa por você ter vendido 3 das nossas melhores bilhas para financiar a jornada até Jerusalém.
Mas, meu pai, foi um ato extremamente irresponsável. Plínio poderia ter morrido no ataque dos ladrões.
O que seria uma grande tragédia, Agripa. Pois tenho apenas um filho corajoso. E se ele morresse, quem mais poderia levar adiante a honra do meu nome?
No clima pesado e sinistro de Jerusalém, o senador interrompe a meditação silenciosa da esposa com sua voz autoritária e desesperada.
Por fim, esclareço apenas uma coisa. Jamais deverá esquecer enquanto viver. Recolha-se em sua própria indignidade, porque o resto da minha compaixão, que lhe poupa a vida neste momento, poderá se transformar em puro ódio. E não hesitarei em puni-la no momento certo. Lívia, este momento doloroso marca a separação eterna dos nossos destinos. Jamais ouse romper a fronteira que nos isola um do outro para sempre, no mesmo lar e dentro da mesma vida. Porque um gesto desses poderá significar a sua sentença de morte.
Um dia após o impiedoso calvário de Jesus, Públio Lentulus retorna intensamente ao trabalho de busca ao filho sequestrado, organizando uma reunião entre os servos que eram mais próximos à criança. Submetidos ao mais rigoroso inquérito, nenhum dos humildes escravos demonstrou possuir qualquer tipo de cumplicidade no rapto, inclusive Semele, que está, neste momento, sendo interrogada pelo próprio senador.
Como pôde testemunhar em Cafarnaum, ordenei pessoalmente o castigo a alguns encarregados da vigilância noturna de minha residência. Mas reconheço agora que agi precipitadamente, pois tais homens não mereciam tamanha punição. Você sabe que não admito castigos físicos às mulheres, embora isso quase tenha ocorrido com a sua companheira Ana, devido ao seu atrevimento e desrespeito à minha autoridade. Sei que você era a principal ajudante nos cuidados do pequeno Marco. Então me responda, serva. Você viu ou ouviu algo de anormal na noite do sequestro?
Gostaria muito de poder ajudá-lo a resolver este problema angustiante, senador.
Mas, infelizmente, nada de estranho passou aos meus olhos e ouvidos naquela trágica noite.
E o que fazia no momento do sequestro?
Estava em companhia da serva Ana, em seu aposento.
Então, escrava, jura por todas as suas crenças que não carrega nenhuma culpa na consciência por esse crime imperdoável?
Sim, senador. Declaro do fundo da alma a mais absoluta inocência.
Pois então, volte aos seus afazeres e comunique ao povo de Jerusalém que prometo um prêmio de 5.000 sestércios para quem trouxer de volta o meu filho desaparecido.
Todas as servas que tratavam diretamente do pequeno Marcos são, então, obrigadas a colaborar com os escravos na procura da criança através das praças e ruas de Jerusalém. E mais um dia de buscas, aproveitando estar sozinha, às proximidades da casa do amigo André de Gioras, Semele resolve fazer uma visita ao sítio onde o judeu cultiva oliveiras, vinhedos e o seu maior tesouro, o pequeno Marcos Lentulus, que dorme num aposento afastado.
Fiquei sabendo que o romano desgraçado está oferecendo 5.000 sestércios a quem lhe apresentar a criança.
Verdade! Trata-se de uma enorme soma em dinheiro romano que certamente ninguém ganhará fácil neste mundo.
Não esteja tão certa disso, minha amiga.
Não entendo o que quer dizer, André.
Bem, na verdade, como sabe, eu sou um pobre vendedor de uvas que jamais sonhou possuir tamanha fortuna. E se não fosse o meu justo e ardente desejo de vingança, seria o caso de irmos juntos abocanhar essa respeitável quantia?
Sem dúvida. E no meu caso, que tenho ainda menos posses que o amigo, o dinheiro seria um presente do céu.
Tem tido notícias de Benjamin?
Ah, ora, como sabe, André, meu noivo viaja há mais de 2 meses pela região da Galileia. Ainda não resolveu marcar o nosso casamento devido a inúmeras dificuldades para comprar aquela casinha próxima ao lago de Cafarnaum, onde desejamos constituir o nosso lar e criar os nossos filhos.
Oh, Semele, de minha parte pode ficar descansada, porque farei tudo para ajudá-la a realizar o sonho do matrimônio.
Ah, muito grata, meu nobre amigo. Bem, agora preciso voltar logo ao trabalho e relatar ao senador, mais uma vez, que nada descobri sobre o paradeiro do filho raptado.
Não vá ainda, Sam.
Ao mesmo tempo, nas termas suntuosas do palácio de Salvio Lentulus, Fúvia repousa na piscina de água morna e perfumada, com a satisfação estampada no olhar. Algumas servas distribuem pétalas de rosas vermelhas no seu redor, quando são surpreendidas pela chegada repentina do guardião Sulpício Tarquinius.
Sumam daqui! Preciso falar a sós com a senhora Fúvia.
Sulpício? Mas quanta ousadia! Como tem a coragem de vir aqui a essas horas?
Relaxe, minha amada, relaxe. Seu marido me ordenou que a vigiasse constantemente. Estou apenas cumprindo meu dever.
Suma daqui! Salve pode chegar a qualquer momento.
Sua beleza fica ainda mais profunda quando mergulhada no perfume das rosas.
Não me venha com falsos galanteios, Sulpício. Você ainda não me explicou o que tem a ver com aquela serva de Lívia Lentulus.
Oh, é apenas uma moça desequilibrada, Fúvia.
Mas muito atraente para uma escrava. Se descobrir que me trocou por aquela miserável, prometo lhe entregar ao meu marido.
Teria mesmo coragem de revelar a Salvio Lentulus que sou eu o amante misterioso da esposa?
Jamais, Sulpício. Diria que você anda me assediando todos os dias e que merece ser punido com a morte.
Não perca amanhã mais um emocionante capítulo da minissérie Há 2.000 anos.